Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião.
Não temos quórum no Brasil. Não temos ainda.
3, 6 e 2, 8. Não obtemos 9. Comigo, 9, porque é uma deputada que saiu, mas que está, tem ali as coisas, já deve ter assinado. Deputada Susana Correia. E quem é que temos online?
Ricardo Carlos,
então já temos 10, falta um. Façam aí um apelo, se faz favor, ao quórum. Falta-nos um. Já contei com ela, já contei com ela e já me contei a mim também, que às vezes esqueço-me de contar. Precisamos de 11. Temos um online. Portanto, falta-nos um. Alguém que se ponha online? Ou que venha cá assinar o ponto? Bom, mas para as informações não precisamos de quórum. Quórum deliberativo, não é? Temos quórum de funcionamento? Temos, não temos é deliberativo. Portanto... Ora, a primeira informação foi remetida à mesa e aos coordenadores uma carta do Ministro dos Assuntos Europeus Irlandês que abria a possibilidade de envio de sugestões de temas prioritários a serem tratados pela Presidência Irlandesa do Conselho da União Europeia no segundo semestre de 2026. Como estão recordados, fiz um apelo na última reunião para que fossem enviadas sugestões. Como não chegaram as sugestões... pergunto se acham bem que sugira o quadro financeiro plurianual 2028-2034, que me parece óbvio, a questão da política de coesão e da PAC, a questão da competitividade e energia, a autonomia estratégica da UE em matéria de segurança, defesa e inteligência artificial. O alargamento, as questões do alargamento, eu penso que hoje em dia falar das questões financeiras temos, também é obrigatório falar das questões do alargamento, uma vez que se prevê que a curto prazo, já em 2028, se verifica esse alargamento, que é quando começa o quadro comunitário, o quadro financeiro plurianual. Também me parece, do ponto de vista das relações externas, que a relação transatlântica também é indispensável. A Ucrânia também continua na agenda europeia, portanto, também me parece importante. As questões, os conflitos no Médio Oriente. E depois, talvez, algumas... a questão das reformas institucionais... O que é que acham? Acham que se indiquem estes temas todos? Só alguns? Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Nós, relativamente a este ponto, ainda não enviámos, estávamos a trabalhar, porque não tinha ficado com a ideia que era para entregar até hoje. Mas, independentemente disso, os temas não fogem daquilo que a Sra. Presidente acabou de anunciar. E, portanto, aquilo que nós nos estávamos a focar, essencialmente, era... Começávamos pela questão do orçamento e do quadro financeiro plurianual, porque aqui tem as questões associadas à competitividade, mas também as questões associadas à defesa e, portanto, aos conflitos que também aqui referiu, e também a questão do alargamento, que tem várias razões, mas também tem impactos importantes do ponto de vista orçamental. E, portanto, diria que o leque até foi mais alargado que aquele que eu estou a referir, que apresentou, nós concordamos com ele. Portanto, se entenderem que vale a pena enviarmos ainda nos próximos dias, enviaremos isto mais estruturado. Não tinha ficado com a ideia que... Sei que foi enviado já há algum tempo, mas não tinha ficado com a ideia que era para dar resposta até hoje, mas não acompanhamos a proposta feita pelo Sr. Presidente.
Muito obrigada. Quem mais é que deseja usar da palavra... Eu não vi, o seu deputado Paulo Muniz chegou e desapareceu.
É omnipresente.
Está no ambiente.
Está no outra vez. Ah,
não, é que eu olhei e vi, agora de repente olhei para, para aquele que ele pedisse a palavra, mas não... Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça a
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados. Iremos fazer chegar então um contributo, mas vamos na linha do que a Sra. Presidente também elencou como, como prioridades para tentarmos consensualizar aqui prioridades em nome da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores deputados e também no seguimento daquilo que foi anunciado pela Sra. Presidente, faremos chegar também alguns contributos de modo a enriquecer o debate sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço é que até amanhã. Até amanhã, o mais tardar, não é? Que nos enviem as sugestões para não haver, porque depois se nos atrasamos muito já não são tidas em conta, não é? Isto é, perde-se a oportunidade de poder influenciar minimamente. Também foi recebido um convite por parte dos nossos homólogos albaneses, convidando membros da CAI para participar numa conferência dedicada ao tema alargamento da União Europeia e o processo de adesão da Albânia, que vai ocorrer em Tirana nos dias 28 e 29 de setembro. Datas lamentáveis, porque coincidem com reuniões da APCE. E convidam para convido os deputados dos Parlamentos Nacionais e da União Europeia e dos países dos Balcãs, bem como representantes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Eu sugeria que, em contacto com o Dr. Bruno Pinheiro, também víssemos como é que é a adesão, como é que é o movimento dos outros parlamentos, se aderem à ideia, se não aderem, e nós depois fazemos uma avaliação em função disso. Como é só para setembro, ainda temos algum tempo para tomar a decisão, mas acho que é importante que ele também nos dê conhecimento, ou até se há algum histórico em relação a isto, porque são sempre situações que devem ser bem ponderadas, porque, obviamente, que a Albânia tem todo o interesse em que se lhe dê força para poder aderir à União Europeia e o empenhamento, enfim, das comissões de assuntos europeus pode ser esse apoio de que eles necessitam. Mas nós também temos de ver o nosso lado e ver se justifica ou não. Estão de acordo com esta minha proposta? Surgiu a oportunidade de recebermos em audição a Sra. Provedora de Justiça Europeia, a Dra. Teresa Anjinho, para debater o relatório anual da Provedoria de Justiça Europeia, relativo a 2025, que foi o primeiro ano do seu mandato, e seria uma reunião conjunta da CAI com a Primeira Comissão. Ela está a fazer um périplo aos Parlamentos Nacionais e, portanto, gostaria de começar por Portugal. E julgo que ela sugere... Exato, ela sugere o dia 12 de maio. E como nós temos uma audição agendada com o Comissário Europeu, Volker Hoekstra, que é às 14 horas, portanto eu sugeria que fizéssemos a audiência com a senhora, com a doutora Teresa Anjinho, que fosse a seguir, às 15 horas. Provavelmente depois de atrasar-se-á o grupo de trabalho das... ou então... Pois, logo se vê a que horas é que viu no grupo de trabalho. Bom, portanto, estão de acordo com este calendário e que correspondamos positivamente à solicitação da Provedora de Justiça Europeia. Sendo portuguesa, temos de ter uma atenção especial. Acabadas as informações, passamos ao ponto 2. E nomeação de deputado autor de parecer no âmbito das iniciativas europeias, concretamente de proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às redes digitais, que altera o regulamento XYZ e que revoga outro regulamento, tal. E cabe ao Chega a indicação do relator deste parecer. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Chega coloca a deputada Patrícia Nascimento para autora deste parecer.
Muito bem, muito obrigada. Fica registado. Ponto 3, apreciação de pareceres da Comissão de Assuntos Europeus para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias de competência legislativa reservada que estejam pendentes de decisão em órgãos da União Europeia. Portanto, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, pois a estabelecer requisitos harmonizados no mercado interno de transparência, na representação, e é o dito cujo da senhora deputada Patrícia Almeida, representação de interesse em benefício de países terceiros. Portanto, dou novamente a palavra à senhora deputada relatora para apresentar o parecer, que já foi apresentado, mas que ficou de ser revisto, adaptado. Portanto, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse na semana passada, tudo o que está explanado no presente parecer já foi apresentado, com as alterações que ficaram para fazer e, portanto, dar só essa indicação aos senhores deputados. O parecer também já foi distribuído, este que irá agora para a votação, atempadamente e, portanto, não farei novamente a apresentação do mesmo, só dar esta nota que foi enviado com as considerações tidas na última reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Relativamente ao parecer, nós recebemos o parecer, como foi dito pela senhora deputada Patrícia Almeida, e tivemos a oportunidade de ler o parecer e, portanto, nada ou pôr relativamente ao conteúdo mesmo. A única questão que colocamos, e entretanto já tínhamos colocado aos próprios serviços, é que há uma referência aqui na parte 5 aos anexos, em que fala de uma declaração de voto do Partido Chega, e portanto sendo uma declaração que não conhecemos, e estando aqui como anexo, passará, digo eu, a constituir ou integrar o próprio parecer, e portanto teríamos de ter conhecimento da mesma, adiantando desde já que considero que o que faria sentido, se houver a declaração que está aqui referido, que ela constasse da ata e não deste parecer em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na linha do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha. Eu gostaria de deixar duas notas. Uma nota é, há uma declaração de voto, mas não houve conhecimento nenhum dos grupos parlamentares dessa mesma declaração de voto, o que me parece, não sei se foi esquecimento, deverá ter sido esquecimento, mas tenho que lamentar, porque para constar, ou eventualmente vir a constar, deveríamos ter acesso a essa mesma declaração de voto, que não circulou pelos vários grupos parlamentares que compõem a comissão. Numa segunda questão que eu gostaria de colocar, não faz qualquer sentido, num parecer da comissão, acompanhado de um projeto, a submeter ao plenário, que haja aqui, e no envio desta mesma documentação, a Bruxelas uma declaração de voto com anexo. Aliás, se formos ao regimento da Assembleia da República, artigo 107, as declarações de voto são possíveis, devem constar e verter para a ata, não devem constar num pedido ou num relatório de parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, uma vez se a gente, de uma vez por todas, se entende em relação a isto. Não foi esquecimento, nem tampouco foi negligência da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Nós ligámos aos serviços a questionar como é que deveríamos de proceder, porque a seguir iríamos declarar que vamos entregar uma declaração de voto escrita. E a única coisa que perguntámos é se devia de já constar como os anexos ou não. Disseram-nos que sim, nós deixámos. Apenas isso. Mais nada. Portanto, se o problema é os anexos constar uma declaração de voto, e permitam-me, senhores deputados, eu percebo a questão de estar referenciado no relatório, agora os senhores deputados não têm que ter acesso à declaração de voto do Chega antes de a fazermos, faremos a seguir à votação, diremos, obviamente, que iremos entregar uma declaração de voto escrita sobre este parecer. Isto é outra coisa. Agora, colocámos aqui, e foi questionado pelos serviços e pela nossa assessoria, aos serviços da Assembleia. Se não é para constar, nós retiramos. Não há qualquer problema sobre isso. Aliás, nós enviámos o relatório, os serviços questionaram se iríamos enviar a declaração de voto escrita. Nós dissemos que iríamos enviar no final, como sempre, dizemos que vamos enviar uma declaração de voto e não nos foi dito, não podem, têm que enviar antes para dar conhecimento. Ok? Portanto, eu percebo a questão, agora não houve nem negligência, nem qualquer má intenção nesse sentido. Quando votássemos, eu iria dizer que vamos entregar uma declaração de voto. Se o problema é estar escrito aqui como os anexos, que vai uma declaração de voto, retira-se essa parte, não há qualquer questão. E pronto, e fica já expresso que entregaremos uma declaração de voto escrita a seguir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à deputada Patrícia Almeida o esclarecimento. Assim sendo, o que sugeríamos é que se retirasse os anexos à mesma declaração de voto do Partido Chega. Está no seu direito de fazer a respectiva declaração de voto. Fará a declaração de voto, voltará para a ata e ficará em ata da comissão. E assim, nada nos opomos à apresentação do parecer nos moldes em que está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, naturalmente não nos opomos a qualquer declaração de voto, não é isso que está aqui em cima da mesa, era só o facto de estar aqui como anexo e estarmos a votar uma declaração que não conhecemos, é só esse facto.
Muito obrigado.
Está resolvido.
Bom, vamos lá ver. Já tinha dito na anterior reunião, ou na penúltima reunião, que este estava a ser um processo um bocado atípico. Porque, não, estava a dizer que o processo deste parecer foi um pouco atípico, não é? Portanto, houve algumas, porque, ou seja, não, atípico no sentido de que não seguiu, se quiser, eu acho que a palavra mais adequada é atípica, porque não seguiu o modelo que era adotado tradicionalmente. Não estou a qualificar. Não, nem é para bem, nem é para mal. Foi atípico, ou se quiser, inusitado, que não era o usual. E daí que tenha havido, de facto, estes adiamentos e estas correções, etc. De facto, também me parece que não faz sentido ser incluído, a declaração de voto ser incluída como um anexo, porque é uma declaração de voto já do partido e não propriamente uma declaração de voto da relatora. Portanto, tínhamos dito que fazia sentido a opinião da relatora, fosse o que ela entendesse. Depois, o que se questionou foi não haver uma grande coerência entre a posição da relatora e depois a recomendação para a comissão. Portanto, acho que isso está ultrapassado, está sanado. A própria deputada Patrícia Almeida concordou que não é necessário, não faz questão de que seja incluído em lado nenhum, fica apenas na ata como é habitual. Portanto, nós vamos votar, se não houver mais discussão, dou já a palavra, portanto, vamos ouvir a relatora, depois passamos à votação, depois haverá então a declaração de voto por parte do Grupo Parlamentar do Chega e eventualmente outros grupos parlamentares, não faço ideia. E essas declarações de voto vão constar na ata. Sra. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Discordo mais uma vez, porque efetivamente continuo sem independentemente daquilo que são as conclusões, independentemente daquilo que é a opinião da relatora, e olhando para o regimento, em lado algum diz que a opinião da relatora tem que ser igual às conclusões. Eu percebo que possa haver incoerência, mas a relatora baseia-se no parecer que vem da primeira comissão, e é isso que coloca nas conclusões, e outra coisa era a opinião da relatora enquanto deputada, e que, portanto, tem o direito também de dar a sua opinião. Muito bem, retirámos a questão da opinião da relatora, temos agora a questão da declaração de voto. Mas há uma coisa que, regimentalmente, também nos dá direito, é que cada grupo parlamentar possa, no ponto 3, ou seja, na parte 3, incluir a opinião do grupo parlamentar. E se assim for, o grupo parlamentar do Chega, em vez de colocar como declaração de voto, o grupo parlamentar coloca como anexo à parte 3 do relatório. Não, desculpa lá, uma coisa é a relatora, outra coisa é o grupo parlamentar. São coisas diferentes. Não. Diz o regimento, é muito claro, quando diz que qualquer grupo parlamentar, e não diz com exceção do grupo parlamentar da relatora do parecer, o regimento diz isto, qualquer grupo parlamentar poderá dar a sua opinião política na parte 3. Não diz que é com exceção do grupo parlamentar da deputada relatora, certo? Estou a dizer alguma coisa errada? Regimentalmente, não estou. Regimentalmente, não estou a dizer nada errado. Acho que temos acesso ao regimento e podemos ver que é claro. A parte 3 é que estamos a confundir duas situações. Eu, por ser deputada relatora, não perco o direito ou não perco quaisquer direitos enquanto deputada. Pronto. E aqui eu nem sequer estou a falar enquanto deputada. O meu grupo parlamentar tem o direito... Grupo parlamentar do Chega, a dar a sua opinião, independentemente de ser o grupo parlamentar que também é relator. E aqui, Sra. Presidente, pedia a sua opinião acerca desta questão, porque me parece que não estamos a voltar atrás. Não estamos a voltar atrás. Agora, a questão é... não estava resolvido. É que... Sinceramente, Srs. Deputados, e não quero acreditar nisso, mas o que me parece é que a opinião do Chega, não sendo coincidente com as demais, existe aqui alguma maneira de estarmos a tentar bloquear. Agora...
Desculpa, vamos ver aqui o regimento. Não é na parte 3, porque eu estava a achar muito estranho, porque a parte 3 são conclusões, e as conclusões são as conclusões, portanto é uma parte 4 que aqui não existe, portanto será uma parte de anexos ou coisa do género. Portanto, o que aqui diz é, o parecer deve conter obrigatoriamente as partes 1 e 3, as quais são objeto de deliberação por parte da Comissão Parlamentar. E ainda incluir num dos anexos da parte 4 a nota técnica referida no artigo 131, portanto a nota técnica. A parte 2 de elaboração facultativa é da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, modificação ou eliminação. Não, desculpe, estou a ler aqui o regimento e o que diz o regimento... diz, a parte 2 de elaboração facultativa não é da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, modificação ou eliminação. Qualquer deputado, pois é o ponto 4 deste artigo 137, qualquer deputado ou grupo parlamentar pode mandar anexar ao parecer, na parte 4, as suas posições políticas. Em relação...
Esse regimento é o de 2023.
Ah, não sei. Então, venha ao regimento de 2023. Então, não há aqui um regimento atualizado. Então, faça o favor aí de procurar. Ora bem. Voltando, então. Portanto, aqui é artigo 139, já não é o 137. Parte 2 destinada à opinião do relator, portanto, é diferente isto. Tem a parte 2 destinada à opinião do relator e à posição de cada deputado ou grupo parlamentar que pretende reduzi-las a escrito. A parte 3 destinada às conclusões. Designadamente se a iniciativa reúne ou não condições constitucionais e regimentais para agendamento para debate na generalidade em plenário. A parte 4, contendo a nota técnica, cujo conteúdo não carece de reprodução nas demais partes do relatório, e outros anexos relevantes para a avaliação da iniciativa. Depois, sem prejuízo do disposto no número anterior, o relator deve obrigatoriamente conter as partes 1 e 3, as quais são objeto de deliberação por parte da Comissão Parlamentar, e incluir na parte 4 a nota técnica referida no artigo 131. Caso não sejam emitidos pareceres ou remetidos contributos na consulta pública, o relator pode propor à Comissão a adesão ao conteúdo da nota técnica, dispensando-se a elaboração da parte 1, tatá. Parte 2, que já li, de elaboração facultativa da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, modificação ou eliminação. Qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar que sejam anexadas ao relatório, na parte 2, as suas posições políticas que não podem ser objeto de votação, eliminação ou modificação. Em relação às partes 1 e 3, podem os deputados ou grupos parlamentares querer a sua votação em separado, bem como formular propostas de alteração, aditamento ou eliminação de elementos, sendo essas alterações de especialidade sujeitas a uma primeira votação da Comissão, quando ocorram. Nos casos em que ocorrer uma votação em separado, estou a ler isto tudo porque é importante agora também para a própria votação que vamos fazer. Nos casos em que ocorrer uma votação em separado ou uma votação de especialidade, propostas de alteração, aditamento ou eliminação, nos termos do número anterior, é obrigatória a realização de uma votação final sobre a totalidade do relatório. O relator pode solicitar a sua substituição por outro deputado, está por isso não está em causa agora. Concluindo assim, não, respondendo, também não é causa, não se aplica. Portanto, o que se aplica, ou seja, é na parte, que é na parte 2, destinada à opinião do relator ou à posição de grupo parlamentar ou de outro deputado, também pode, pelos vistos, pode haver outro deputado a dar a sua opinião, ou qualquer outro grupo parlamentar que pretenda reduzi-las a escrito. Portanto, isso é na parte 2, na parte consagrada para o... Portanto, não se pode chamar de declaração de voto, mas é a posição. Portanto, também temos de ter algum cuidado, porque declaração de voto é no fim da votação. E isso fica na ata. A declaração de voto fica na ata. Se é a posição do relator, se é a posição de um grupo parlamentar ou se é a posição de qualquer outro deputado, então é, de facto, na parte 2 que deve figurar. Dito isto, pergunto à senhora deputada como é que pretende, o que é que deseja fazer e onde é que deseja incluir a sua posição ou a do seu grupo político. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim, a minha posição já estava no relatório anterior e volto a reforçar que, segundo o regimento, não diz em nada daquilo que a Sra. Presidente leu que eu não poderia ter uma opinião diferente das conclusões, independentemente de ser relatora, porque, aliás, é claro o regimento dizendo que a opinião do relator nem sequer é passível de votação. O regimento dá-nos também o poder de qualquer deputado ou de qualquer grupo parlamentar colocar a sua opinião nesta parte 2. A nossa declaração de voto que íamos fazer era exatamente igual àquilo que tinha sido a opinião da relatora e que eu retirei para os seus deputados se sentirem mais à vontade em votar o relatório. Nesse sentido, e tendo em conta que a declaração de voto não seguirá anexa ao relatório, não a relatora, mas o meu grupo parlamentar colocará a sua opinião na parte 2 do relatório, que é exatamente igual e que estamos na condição de entregar, se for o caso, durante esta reunião, agora mesmo, aos grupos parlamentares, tendo em conta que já têm desde a semana passada, porque é exatamente igual, mas coloca-se então na parte 2 como a opinião do grupo parlamentar do Chega, que requer que conste na parte 2 do relatório.
Dados os esclarecimentos, é um direito que tem, é um direito regimental, e portanto, o que não se vota, vamos votar separadamente, ou seja, não se vota a parte 2, vai-se votar a parte 1 e a parte 3. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Sr. Presidente, não quer pôr em causa a metodologia e compreendo e correspondo ao que está no regulamento. A questão que foi levantada nas últimas reuniões que andamos a discutir este assunto não tem a ver com a opinião nem da relatora nem do Chega. Não, obviamente não vamos tentar, não estamos aqui a colocar em causa ou pôr em causa essa mesma opinião. O que levantamos é a contradição entre o corpo, aquilo que é dito no relatório, em que é dito de forma explícita que não estão em causa os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e depois é dito o seu contrário na opinião da relatora, ou neste caso será do partido. E, portanto, isto é que não faz sentido e vejo com alguma dificuldade um parecer nestes termos. É essa a questão. Não estamos a dizer uma iniciativa qualquer que fosse apresentada e qualquer um de nós tem o direito, ou o partido, de não concordar com a substância daquilo que é apresentado, seja por questões ideológicas ou outras. Aquilo que estamos a discutir é o cumprimento ou não cumprimento dos princípios. E eu não consigo compreender, até por uma questão de defesa da própria relatora, que diga uma coisa no corpo do texto e depois, na sua opinião, dizer o contrário. Isso é que não me parece adequado e, diria mesmo, digno de um parecer apresentado no âmbito desta comissão. É essa a questão. Portanto, eu, sinceramente, estaria mais confortável com a questão do anexo por uma questão, porque, com o anexo, perdão, com a declaração de voto, porque não acho que não faz qualquer sentido haver esta contradição no mesmo documento.
É o seguinte, agora, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor, primeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, só para tentar baralhar isto um pouco mais. Vamos lá por partes. Eu tenho grandes dificuldades, ou seja, todo o deputado tem a sua liberdade de opinião. Agora, um deputado que é relator de um parecer vincula o respectivo grupo parlamentar. Faz muita confusão haver um relator de um partido, qualquer que ele seja, que tenha uma opinião totalmente distinta do seu grupo parlamentar, porque no limite o grupo parlamentar indicaria outro deputado que concordasse com o próprio grupo parlamentar, não ferindo a democracia interna que os partidos têm, os grupos parlamentares têm, para elaborar esse parecer. Segundo ponto, parece-me um pouco esquizofrénico o relator ter uma opinião e depois a conclusão ou o parecer ter outra totalmente distinta. O que me leva aqui a questionar é se o grupo parlamentar do Chega entende ou não que haja uma violação do princípio da proporcionalidade ou do princípio da subsidiariedade. Porque entendendo o grupo parlamentar do Chega que existe essa violação, deve verter para o parecer que, no seu entendimento, há essa violação. E o respectivo parecer é votado. E depois ou é aprovado ou é chumbado. Eu acho que nós estamos aqui a tentar fazer o pino desnecessariamente, podendo até abrir aqui um precedente nesta casa e nesta comissão relativamente a relatórios ou pareceres futuros. Por isso, basicamente, o que eu colocaria, à consideração do Partido Chega é se quer rever ou não o seu parecer, se confirma ou não que há ou não violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e tentar haver uma coerência, porque se o partido entende que há, nada contra, votamos. Ou seja, os pareceres não têm que ser todos eles aprovados. Nenhuma comissão o são. E nos assuntos europeus, muito menos. E continuamos todos amigos, na mesma no final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Relatora, gostaria de dizer o seguinte, e é uma opinião que me vincula, obviamente, exclusivamente a mim. Acho que aquela alteração que foi introduzida no regimento não teve em conta as especificidades de diferentes comissões, designadamente a Comissão dos Assuntos Europeus e provavelmente também se aplicará à dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Pelo seguinte, porque tudo isto seria, não direi irrelevante, mas seria normal, natural, se não nos não tivéssemos de enviar para Bruxelas. Isto, quando chegar a Bruxelas, gera a maior confusão. Bom, tanto mais que, quando nós vamos nos pronunciar sobre o princípio da subsidiariedade, quando já esgotou o prazo para nos termos pronunciado, como eu referi também na última reunião, ou seja, o prazo terminou no dia 21/3/2024 e que não houve pronúncia da nossa parte, portanto, ou seja, no fundo, se querem que lhes diga, todo este processo é, de facto, completamente atípico. E em alguns pontos até é anómalo, porque a primeira comissão que faz o relatório tem uma posição que não tem sequer em conta também o facto de ter havido prazos que já foram ultrapassados. Depois nós fazemos o parecer e também geraram-se todas estas vicissitudes. De modo que, todo visto e ponderado, eu gostaria de sensibilizar o Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada, que tivesse em conta que isto é para enviar para Bruxelas. Se nós enviamos, no ponto 2, uma posição de um grupo parlamentar... Desculpe? Está bem, para o Governo, mas o Governo depois enviará... Quer dizer, não, ou seja, sim, nós não enviamos também diretamente para o Governo, também ainda vamos enviar para o PAR, e depois o PAR manda para o MAP, e depois, bom, já, essa tramitação já é sabida, portanto, estou a falar é o destinatário final, não é? É como aquela coisa do consumidor final, que é, portanto, Bruxelas, que fará alguma confusão porque não conhece o nosso regimento, percebem? É que Bruxelas não conhece o regimento da Assembleia da República. E, portanto, quando lhe aparece lá uma coisa que vão ver as conclusões, mas depois há alguns que são mais ciosos e vão ler o resto. E depois faz-lhes confusão, dizem, mas então dizem que sim, depois dizem que não. Bom, portanto, o que eu sugeria... duas coisas, ou uma ou outra. Ou é a opinião da relatora, e portanto, como estava no início, pronto, voltamos atrás, depois deste percurso todo e termos partido pedra, chegámos à conclusão de que afinal o melhor era, e eu penalizo-me de não ter visto essa alteração do regimento, ainda estava no antigamente, na outra versão, que conhecia relativamente bem. E portanto inclui-se a posição da relatora e vamos em frente, votamos a parte 1 e votamos a parte 3, ou então não incluímos a posição da relatora e inclui-se então como anexo, e aí volto a dar o dito por não dito, que é incluir-se então como anexo a posição do grupo parlamentar. Sra. Deputada Patrícia Almeida, faça o favor, diga de sua justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uma coisa, estamos mesmo completamente de acordo. Este é um processo atípico que nós, de alguma maneira, tentamos... Não é um processo atípico, ou seja, isto vai no seguimento do acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República desta matéria, que é uma matéria reservada, e que o que o Governo nos pede aqui, e é o Governo que nos pede, é que façamos o acompanhamento. E neste acompanhamento, a lei prevê que se faça o escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, mesmo tendo passado o tempo. Porquê? Porque, quando, à data que a senhora Presidente diz, e muito bem, não havia legislação em Portugal igual à que estamos agora a debater. E é por ter sido introduzido no ordenamento jurídico nacional esta questão que o Governo nos pede a nossa pronúncia sobre esta diretiva. Aliás, o Governo pede, através daquele ofício que eu enumerei já inicialmente, onde nos pedem expressamente a opinião do Parlamento Português. Em relação a tudo o resto que foi lido e às contradições que os senhores deputados dizem existir entre aquilo que é a opinião da relatora e entre aquilo que são as conclusões, está bem explícito nas conclusões no final, porque o que diz é, em face dos considerandos expostos, ou seja, da explicação da diretiva, e atento ao relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Comissão de Assuntos Europeus, e não a relatora, a Comissão de Assuntos Europeus, porque o relator assume aqui sempre, em todos os relatórios que faz, um papel imparcial ao seu grupo parlamentar, naquilo que é a parte 1 e a parte 3, o relator tem que ser imparcial com aquilo que é o relatório da comissão competente, no caso a primeira comissão, e naquilo que são os considerandos expostos na diretiva. E é isso que tem o parecer, e as conclusões são claras. A Comissão de Assuntos Europeus é de parecer favorável face aos considerandos e atento ao relatório da primeira comissão, não atento à opinião do grupo parlamentar da relatora, que são coisas completamente diferentes. Portanto, todos os relatores assumem, sejam eles quais forem, de que partido forem, um papel imparcial ao fazer um relatório. Por isso é que o relatório, quando sai das comissões, não diz que é a deputada ou o deputado X, é de parecer que, não, diz que é a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, as conclusões jamais podiam ser diferentes daquilo que é a objetividade da diretiva e a objetividade da primeira comissão. Agora, na parte 2, da opinião da relatora e na opinião de qualquer grupo parlamentar, pode ser dissonante, e não é a primeira vez que os grupos parlamentares, inclusive na opinião do relator, dizem, o próprio relator, que tem dúvidas quanto à matéria, que não concorda em relação à matéria, mas depois, nas conclusões, tem que colocar aquilo que é a objetividade. E penso, a mim parece-me claro e esclarecido. E nesse sentido, senhora Presidente, a Comissão de Assuntos Europeus, esta Comissão, é de parecer favorável, tendo em conta que a Comissão, competente em razão da matéria, a primeira Comissão, teve aquele parecer que foi explanado nas conclusões.
Bom, só queria corrigir o seguinte. Isto, sim, é, não, o pedido que o Governo nos dirige não é pelo facto de ter havido uma lei que foi aprovada em Portugal. Ou seja, não tem a ver com isso. É, tem a ver com o facto de ser matéria reservada. E tem de haver um parecer da Assembleia da República. Porque, ou seja, a nível europeu, não querem saber se houve leis que foram aprovadas em 10 Estados-membros, se foram aprovadas em 15, ou se não foi aprovada em nenhum. Portanto, é a legislação europeia que depois será transcrita e adaptada à legislação nacional. Esse é o primeiro ponto. Em relação, também gostaria de dizer que em relação à parte 2, que o relatório, eu acho que há coisas que estão na parte 2 que não tiveram em conta as alterações do regimento. Ou seja, porque têm cá o enquadramento. Ou seja, no seu parecer, na parte 2, têm cá os considerandos, digamos, todo o enquadramento, a base jurídica, os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, a fala da legislação nacional, etc. E depois, a parte 3 é que seria a opinião da deputada relatora. Ora, quando a parte 3 deve ser as conclusões. E depois, ou seja, e depois tem a parte 4 que deveria ser incluída nas conclusões. Portanto, a parte... Eu isso ainda me lembro. Que é, ou seja, na parte 3 é que devem estar as conclusões, na parte 2 é que deve estar a opinião da relatora, na parte 1 é que deve estar toda a parte, agora aí da parte, na parte 1 é a apresentação sumária do projeto, a proposta de lei, análise jurídica complementar à nota técnica que o relator considera relevante, tal, a avaliação dos pareceres solicitados, os contributos resultantes de eventual consulta pública. Portanto, ou seja, na primeira parte é que é, digamos, a explanação teórica, enquadramentos, etc. Depois, na parte 2, é que é a parte que não se vota, que não é sujeita à votação, nem a alterações, e que é a opinião da relatora. E depois, a parte 3, é que são as conclusões. A parte 4, se houver, serão os anexos. Dito isto, o que eu propunha, e para ver se nós finalmente chegamos a bom porto, era que fosse feito, ou seja, que se incluísse isto que está atualmente na parte 2 fosse para a parte 1, tudo isso, depois na parte 2 a opinião da relatora e na parte 3 as conclusões. Senhora deputada Patrícia Almeida, faça favor.
Senhora Presidente, faremos essa alteração, sendo que todos os relatórios nas diferentes comissões têm um layout e têm continuado com esta metodologia, aliás, já foram até nesta comissão entregues com esta metodologia, que era mais, eu diria, mais complexa do que a que estamos a utilizar agora. Faremos essas alterações, faremos as alterações para ficar tal e qual, de acordo com o regimento, a parte de layout, digamos assim, do parecer, e incluiremos na parte 2 a opinião do grupo parlamentar. E ficamos, ok? Tranquilos em relação a isso? Ou seja, a parte 1 e a parte 3, tal e qual como está agora, só que agora está dividida em parte 1 e 2, porque tem considerandos e enquadramento.
Então, para o seguinte, eu não estive a ler, já não tenho memória do que diz a parte 2. Chama a atenção que para a parte 1 vai ser votada. E, pronto, e portanto, aquilo que for incluído da parte 2 passar para a parte 2 tem de ter em conta que tem de ser factual, objetivo, etc., porque está sujeita à votação.
A parte 1 e a parte 3 estão sujeitas à votação.
Exatamente.
O que acontece é que no relatório que está feito agora, a parte 1 é a nota introdutória, a parte 2 são os considerandos e a parte 3 a opinião da relatora. Pronto. Temos que pôr a parte 1, que engloba tudo, enquadramento, considerandos, etc., parte 2, a opinião do deputado relator ou grupo parlamentar, parte 3, as conclusões. O que estou a dizer é que a parte, ou seja, vou englobar aquilo que é parte 1 e parte 2, tudo em parte 1, portanto, fica como a parte que será votada, a parte 3 que será votada e a parte 2 que não será votada, que é aquela parte que qualquer grupo parlamentar, se entender, poderá dar a sua opinião.
Alguém mais se deseja pronunciar sobre o assunto? Senhor deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não pomos em causa e acompanhamos a metodologia que o Sr. Presidente está a apresentar para resolver, sim, do regimento e o que está a ser apresentado, mas para resolver este caso em concreto face ao que aqui foi apresentado. Mas o que também queria deixar a nota, que da forma como a Sra. Deputada apresentou a metodologia dos relatórios da CAI, parece-nos vinculados à comissão competente, neste caso à primeira, e não estamos. Já aconteceu. E nós temos essa obrigação, quer dizer, não é propriamente ter só uma introdução e remeter para o que é dito na primeira ou na segunda, ou o que for, a comissão competente, porque à partida eu imagino que os relatores fazem uma análise e apresentam uma análise, uma avaliação daquilo que nos é apresentado. Eu continuo a dizer, nada tem contra a questão de apresentar, e que tal como está previsto no regulamento, opinião do relator ou do grupo, isso não está em causa. Aqui, eu continuo a insistir neste ponto. O que está aqui em causa é que estamos a dizer, nos pontos, neste caso será o ponto 1 e no ponto 3, afirmamos algo e afirmamos o seu contrário na parte da opinião. E isto é que tenho alguma dificuldade em compreender como é que temos um parecer nestes termos. E digo isto, nada tem a ver com a opinião, porque há muitas vezes, vem cá, iniciativas com temas não muito consensuais e é natural que o relator tenha uma opinião sobre a substância da política que é ali apresentada ou defendida naquela iniciativa. Aqui o que estamos a falar, e é só sobre isso que está a pronunciar, é se cumpre ou não cumpre dois princípios. E há bocado, o deputado Ricardo Carvalho fez uma pergunta que é pertinente, que é, na verdade, nós temos aqui um parecer que nos é apresentado para votação, mas ficamos sem saber, na verdade, qual é a opinião da relatora. Porque eu também não me sinto confortável perante um parecer que me é apresentado, que na parte escrita é dito que não põe em causa os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, mas, na verdade, a opinião da deputada penso que não é essa. Então, mas qual é a função da relatora? Mas não, já estamos em diálogo, mas a questão aqui, o que está a emitir uma opinião, é sobre os dois princípios básicos que estão a ser avaliados.
Mas
foi emitir uma opinião, tem que ser factual. Factual? Então, mas é importante que seja factual. Eu não consigo perceber
isto. Peço desculpa, não entrem em diálogo. Por favor, não entrem em diálogo. Ou seja... E isto resulta, a dificuldade resulta pelo facto de que quem procedeu à alteração do regimento e quem o votou, que também fomos nós, como é óbvio, portanto somos todos responsáveis, mas mais quem o elaborou, não teve em conta a especificidade da Comissão dos Assuntos Europeus, que faz pareceres que não ficam aqui apenas na Assembleia da República e no Governo português, que são enviados lá para o exterior, concretamente para Bruxelas. Queria só chamar também a atenção que o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias vai anexo ao parecer. Pronto. Portanto, isso faz parte. Que quem é a comissão competente para dar o parecer final é a nossa. Portanto, o que vai ser tido em conta por alguém que queira ter em conta e que queira debruçar-se sobre o assunto e ler os papéis todos que venhamos a enviar é o nosso parecer. Não, de maneira nenhuma, podemos interferir naquilo que é o conteúdo da opinião da relatora ou da opinião do grupo parlamentar, da relatora ou de qualquer outro grupo parlamentar. Portanto, se houver mais grupos parlamentares ou deputados que também queiram exprimir a sua opinião, também será incluída no ponto 2. Será também incluído no ponto 2. Se quiserem fazer declarações de voto, são incluídas nos anexos. Portanto, as declarações de voto podem ser incluídas nos anexos, se assim o entenderem. Pronto. Portanto, está aqui como para toda a gente, para satisfazer todas as vontades e todos os desejos e no respeito pela letra do regimento, já que em relação ao espírito do regimento não o consigo entender. O que pergunto é se podemos passar à votação do ponto 1 e do ponto 3.
que o Sr. Presidente há pouco me pediu é que reformulasse, tendo em conta que este parecer que está neste momento tem parte 1, parte 2, que é a nota introdutória e os considerantes.
Tem de adequar ao que está ali no regimento, no artigo 139 do regimento.
Certo, mas é isso que eu estava a dizer. Eu não vou, se quiser votar agora, podemos votar. Não vou alterar nada a não ser juntar, é só... Não.
Por isso eu perguntei se podíamos votar a parte 1 e a parte 3, que são as partes objetivas, que são as partes que têm de ser votadas, porque depois o resto não é para ser votado. Obviamente que na carta que vai ser preparada e dirigida, será sublinhado que a Comissão votou, aprovou os pontos 1 e os pontos 3. Não, eu só ia dizer, eu na última reunião disse isso, mas depois agora hoje já me baralharam tanto a cabeça que de facto eu já me esquecia da questão da resolução. Portanto, depois o que vai para plenário é a resolução, que será discutida, votada e farão o que quiserem com ela, e o resultado disso é que vai ser enviado ao Governo e que o pela Presidente de, e depois o Governo vai enviar para... Exatamente. Portanto, se dirá a tramitação. Portanto, também tínhamos concluído na última reunião que em relação à resolução nada, ninguém tinha nada a dizer. Certo? Toda a gente estava de acordo. Pronto. Já avançámos, pelo menos, em relação a isto. Portanto, mas é óbvio que há o facto de que estes documentos todos vão ser publicitados, portanto vão estar acessíveis a quem os quiser consultar. E por isso também temos de ter esse cuidado e ser rigorosos. Aquela minha preocupação de baralhar lá as cabeças de Bruxelas é que já não porque só irá a resolução. Portanto, vamos proceder à votação do ponto 1. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos votar o ponto 3. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Posto isto, concluímos este processo. Se faz favor, a senhora deputada, envia para os serviços, para a equipa de apoio, a parte 2 reformulada. E pronto, e segue-se a tramitação e agora sim. Vamos seguir a tramitação normal. Ai, foi... Respirar fundo.
Também se considera que o projeto de resolução está aprovado por unanimidade.
Bem, desculpem lá. Temos de votar... Eu acho... Bom, só para que não haja dúvidas, porque nós votámos em separado o ponto 1 e o ponto 3... Isso também significa que o parecer está aprovado por unanimidade. Pronto. Que projeto de resolução... Não, mas vamos votar o projeto de resolução. Quem vota contra, quem se abstém... Como? Ah, então já deviam ter dito. Ora bem, então, abstenção do Chega e aprovado pelos restantes grupos parlamentares e estando presente o LIVRE. Resolução tem de constar do ponto 3.
Mas vai ser discutida e aprovada em plenário. Não é?
Está bem, mas pronto, ok. Mas, ou seja, não é um anexo semelhante ao relatório da comissão, da primeira comissão. Tem outra força. Pronto, ok. Está. Acabou. Está resolvido. Olha, voltando lá. Exato, e discutido, e etc. É o projeto de resolução. E eu tinha dito isso na última reunião, mas depois com estas alterações e com estas vicissitudes, eu de facto hoje já me tinha esquecido da resolução. E voltamos então outra vez à resolução. Ok, mais tranquila, porque só tenho que começar a ter autocontrolo, mas pronto, ok.
Nós fazemos a purga.
Passamos ao ponto 4, outros assuntos. Portanto, o calendário dos trabalhos da Comissão já foi remetido por e-mail na semana passada a todas as senhoras e senhores deputados. Só recordo que no dia 12 de maio, entre as 8. Era às 9.
Às 9 de Bruxelas.
Ah. Mas então se era entre as 8. Se era entre as 8 e as 9. Deve ser entre as 8 e as 9. Se era entre as 9 e as 10, é entre as 8 e as 9. Certo. Certo. Porque senão daqui a pouco temos de estar aí a aturar não sei quem, do, não é?
Certo.
Pronto, portanto, entre as 8 e as 9, hora de Lisboa, vão participar os senhores deputados Joaquim Barbosa, do PSD, e António Mendonça Mendes, do PS. O senhor deputado Amílcar Almeida, do PSD, e o senhor deputado Pedro dos Santos Frazão, do Chega. Portanto, isto é conjunto entre a 4ª e a 7ª comissões. Depois, no mesmo dia, às 12 horas, não, às 14 horas, temos então a audição com o comissário responsável pelo pluro do clima, net zero e crescimento limpo, com reunião conjunta com a 11ª Comissão, portanto, a Comissão do Ambiente e Energia. Às 15 horas, a audição com a Provedora de Justiça Europeia, Teresa Anjinho, conjunta com a 1ª Comissão. O assunto é o relatório anual 2025 da Provedoria de Justiça Europeia. Portanto, registaram até aqui, tudo, seguiram bem. 19 de maio, reunião da CAI, presidida pelo senhor, pelo segundo vice-presidente. Porque nem eu, nem a presidente, nem o primeiro vice-presidente estarão em Portugal. No dia 26, às 16 horas, a audição com o membro do Tribunal de Contas, o Dr. João Leão, que será conjunta com as 5ª, 6ª e 7ª comissões. Já tinha dito que não será, isto não é assim. Acho que... não vamos ver. Portanto... o tema da audição com o membro do Tribunal de Contas Europeu é, obviamente, o próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034. E do que ele quiser também falar. Depois, em junho, 15 e 16 de junho, haverá uma participação da nossa comissão, representada pela Presidente e pelo primeiro Vice-Presidente e por equipa técnica, que é aquela tal reunião dos Presidentes de Comissão, porque é, o modelo é 2+1, portanto, Presidente e Vice-Presidente e depois assessoria parlamentar, que será dos Parlamentos da Croácia, de Espanha, Grécia, Itália e Portugal, em Chisinau, na Moldova. Portanto, houve uma reunião já dos países do Norte e agora dos países do Sul. No dia 16, está prevista a audição regimental com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto, uma reunião conjunta, e agora aqui sim é que será o senhor segundo vice-presidente que terá de presidir, uma vez que estaremos na Moldávia. Depois, no dia 17, às 15 horas, haverá o debate em plenário com o primeiro-ministro. O assunto será o pré-conselho europeu, que se realiza dia 18 e 19. É, mas depois o conselho, isto é pré, depois haverá pós. Há sempre um pré e um pós. No dia 23 de junho, audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, provavelmente será com a Secretária de Estado, que é o pós-conselho europeu, mas isso já é em comissão. Depois, dia 7 de julho, por videoconferência às 14 horas, as nossas 14 horas, a reunião da CAI com a Comissão Homóloga da Ucrânia. Ah, e a propósito, vem cá amanhã o Presidente da Ucrânia. Vai ser recebido pelo Sr. Presidente, pelo PAR, do Presidente, sim. Vai ser recebido pelo PAR e os costumes, líderes parlamentares, presidente da CAI, pronto, eu fui convidada como presidente da CAI, por isso é que sei que ele vem. Depois, 12 e 13 de julho, reunião de COSAC em Dublin, na Irlanda. Portanto, isto é a nossa agenda, para além das reuniões ordinárias das terças-feiras. Não é só para a Presidente. Ah, é? É só dos presidentes. É outra em dezembro. Exato, tens razão. Portanto, isto é só para presidente, ok. Depois, temos de aprovar a grelha para a audição. Audição, sim. Da Provedora da Justiça Europeia, Teresa Anjinho. Iríamos usar aquele modelo de 10 minutos iniciais para a apresentação, depois 5 minutos para os três principais partidos, portanto PSD, Chega e IPS, 4 minutos para a Iniciativa Liberal e o Livre, 3 minutos para o PCP e CDS-PP, 2 minutos para o Bloco de Esquerda e PAN e JPP e depois 10 minutos para as respostas. Isto significa que são 55 minutos, ou seja, será uma hora. Estamos todos de acordo? Então está aprovada a grelha. E vamos agora passar à votação das atas número 33 de 18 de março, 34 de 25 de março, 35 de 31 de março. Quem não houve, são conhecidas, não houve propostas de alteração, portanto passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço o contributo que todos deram para o bom êxito e a rapidez da reunião e até amanhã.